Deputado Pedro Cunha Lima, boa tarde, prazer tê-lo aqui ao vivo.
Boa tarde, Nivan, Eklinton, João, todos que fazem o Correio Debate, todos que nos acompanham.
Deputado, qual é a sua opinião sobre esse tema que vai, a partir de hoje, suscitar os debates lá no Congresso Nacional e já é tema no país inteiro, que é a questão do Rio de Janeiro?
Finalmente uma reação, né, Nilvan? As pessoas estão aguardando isso já tem algum tempo. É a criminalidade que toma conta do nosso país e aí o país vai perdendo essa briga para os bandidos sem uma reação dura, e a reação tem que ser dura e tem que ser em várias frentes. Eu não acredito que seja uma solução mágica, claro que não, não é o que resolve o problema do dia para a noite. Agora, o poder público, pelo menos, mostra uma reação. É o que a gente espera aqui do governador Ricardo Coutinho. No estado da Paraíba, a criminalidade toma conta do nosso estado e o dever do governador, seja ele quem for, era todo dia dizer qual é a medida que está tomando, qual é a reação que tá fazendo e mostrar que tem a preocupação com o problema e não ficar fazendo disso uma disputa política. Quer dizer, quando você fala de segurança para o governador Ricardo, ele responde com uma frase pronta que é coisa da oposição ou então citando estatística. Não, as pessoas querem reação, querem tomada de medidas para combater o crime. Então eu sou favorável a essa medida e que venham mais medidas como essa.
13h10, eu errei aqui, é Daniel do Gesso lá em Cuitegi, não é Cubati. Um abraço aí para todos de Cuitegi. Senhor João Eklinton, a sua indagação, deputado.
Eu falo justamente da segurança. A Paraíba precisa de algo semelhante?
Precisa. E precisa, muito. Precisa primeiro contratar policial. O governador Ricardo, na campanha, Eklinton, falou várias vezes. A Paraíba precisa de, no mínimo, 5 mil novos policiais. Vou chamar os habilitados e fazer novos concursos. Vou fazer o programa que ele chamava de Sentinela Vigilante. Isso foi um compromisso de campanha. E como paraibano, a gente tem que cobrar, porque o bandido tomou conta do nosso estado. Isso é o que as pessoas estão sentindo. Quem é que consegue andar na rua tranquilamente hoje em dia? Eu pergunto, qual o cidadão paraibano que sai à rua tranquilo? Então, é preciso, de maneira urgente, o último concurso, Eklinton, da Polícia Civil, que inclusive recebe o pior salário do Brasil, foi em 2008. Se você quiser, bota no Google, pesquise. De 2008 para cá, não tem concurso para a Polícia Civil. Isso tá errado. A obrigação do governo do estado é investir em segurança pública. Então, a Paraíba tá entregue. Um governo que fracassa, e fracassa muito nesse quesito de segurança pública. É um governo incompetente para lidar com a criminalidade e... Seja quem for quem vai assumir o governo, na minha opinião, tem como principal desafio esse, dar um choque de gestão na segurança pública no estado da Paraíba.
Seu João Costa, a sua pergunta para o deputado Pedro Cunha Lima.
Deputado, o senhor está na Câmara Federal e se não é uma solução trazer o Exército, se o Exército antes era a solução, agora passa a ser parte do problema? Porque o Exército está no Rio de Janeiro desde 2017. Se vai aumentar o número de efetivos, significa que fracassou de 2017 até agora. Já esteve lá em outras vezes, o Exército já esteve no Rio Grande do Norte. Tem mais de 17 cidades e o senhor defende a ampliação de intervenções assim na segurança. Não é arrastar o Exército para um buraco, ao invés do Exército ser solução, fazer parte do problema?
Eu não consigo, João, ver o Exército como parte do problema. O problema é a falta de combate à criminalidade, é a frouxidão. O problema é uma legislação que é frouxa, que inclusive tem que endurecer. Aí também é preciso o legislativo. Eu, inclusive, de maneira indignada, Eklinton, apresentei uma emenda final do ano passado para que o crime de estupro, veja que coisa maluca, o crime de estupro, o estuprador, ele cumpra sua sentença 100% no regime fechado. Essa emenda não foi aceita pela Câmara dos Deputados, que endureceu essa pena. Essa pena agora, Henrique, serve para quem comete um crime contra o policial. Quem comete um crime contra o policial, no entendimento da Câmara, essa lei já foi aprovada, foi para o Senado, cumpre a pena 100% regime fechado. Eu quis estender para o estuprador, querendo dar um rigor também maior.
E não passou.
E não passou, Nilvan. Então eu também critico o legislativo. Eu não vou ficar aqui dizendo que existe um único culpado. Agora, veja só, João, eu percebo sua pergunta. Eu também não fico me escondendo atrás de solução mágica. Não é uma única medida, não é uma intervenção, para falar do tema que está em voga, não é uma intervenção que vai resolver o problema do dia para a noite. Não é botar o Exército na rua, pura e simplesmente que vai resolver o problema do dia para a noite. Eu, inclusive, sou um defensor obcecado pela educação. Na minha opinião, enquanto você não dá vaga de creche para uma criança, enquanto você não der oportunidade para aquela criança mais pobre ter condição de tocar um projeto de vida, que é o que acontece no país, a gente vai estar enxugando gelo. Agora, não é porque eu acredito na educação como única saída, e é a única saída. Eu sou obcecado na defesa da educação. Não é porque eu acredito nisso que eu vou me negar a reagir, porque a gente está vivendo uma guerra. No Rio de Janeiro são 640 tiroteios só em janeiro. Então tem que ter alguma medida, vamos ver o que é que isso vai resultar. Agora, a reação precisa vir.
13-14. Se falou agora há pouco em reunião entre Cartacho e Romero Rodrigues para esses próximos dias. O seu pai próprio agora afirmou agora há pouco aqui no programa que nos próximos dias esse encontro deve acontecer para aí selar uma possível aliança e anunciar a perspectiva de chapa para as eleições. Qual o seu entendimento, qual a sua participação? A bancada é ouvida? Os partidários do PSDB são ouvidos nesse momento, deputado?
Somos ouvidos. Quem está na oposição tem sua participação, tem a sua voz nesse processo. E de fato é isso, Nilvan. Falta um encontro entre o prefeito Romero e o prefeito Luciano para que a gente consiga. O calendário está apertando o prazo, não dá para também adiar eternamente, para se chegar a um desfecho desse processo todo.
E, o senhor João. Mas, deputado, é assim: o seu partido ganhou o primeiro turno das duas eleições com a chapa por sangue, como se costuma dizer no sertão. O candidato a governador era Cássio, o candidato a vice era Rui. Era um partido. Como é que na eleição seguinte os senhores eclipsaram? Entregam a cabeça de chapa a outro partido? Qual é o sentido disso? Se os senhores ganharam o primeiro turno, os senhores estão abrindo mão do que os senhores chamam de PIB eleitoral, qual é o sentido disso, deputado?
Não, existe uma composição partidária. Eu acho que o que aconteceu na eleição passada não deve ser, você não deve fixar e ter eternamente. Você não consegue repetir circunstâncias eleitorais, né? Então, isso aí é normal, tá dentro da normalidade. A gente está repetindo uma composição partidária, João, que aconteceu já em 2016. Agora, acima disso tudo, e eu faço questão de dizer isso aqui, acima disso tudo de composição partidária, a minha preocupação é que, vencendo a eleição, as oposições, qual é o plano para a segurança pública que vai se apresentar? Qual é a reação que vai se esboçar? É isso que as pessoas estão querendo saber. Existe um universo muito pequeno que fica nessa coisa política e eleitoral de maneira insana, querendo saber quem é o cabeça de chapa. Rapaz, não importa quem é o cabeça de chapa.
Zé Maranhão pode ser?
O que importa, veja só, João, pode ser você. Desde que você tenha um plano para a segurança pública do nosso estado. Desde que você tenha, de maneira muito clara e elaborada, o seu plano de governo para tomar atitudes. A gente está preso numa questão eleitoral que impacta, que na verdade, ao fim e ao cabo, é só o meio. A gente tem que discutir, é o fim, é o que vai fazer na questão da saúde do nosso estado. Como é que está o atendimento da saúde? Como é que estão as pessoas que estão indo para o trauma? Estão sendo bem atendidos. É isso que a oposição tem que focar e apresentar de maneira muito clara, porque a situação não é boa.
13-17, Écliton, aproveita.
A situação, o senhor fala aí sobre a disputa. No seu cenário já está definido Cartacho, cabeça de chapa, Romero, cabeça de chapa. Qual desses nomes, então, deve estar na disputa para o governo?
É essa conversa que vai encerrar e definir esse processo.
Sua preferência.
Aqui eu não vou nem arriscar, Écliton. Aqui eu não quero, porque a partir do momento que você dá um pitaco, é claro que você sempre puxa, você termina puxando sempre para aquele que faz parte do seu quadro partidário.
Então, Romero.
No meu caso, Romero. Eu faço parte do PSDB, Romero do PSDB. Eu sou um vibrador da gestão que o prefeito Romero faz. Não tem como você esconder a sua capacidade de gestão e, em um momento difícil, realizar o que vem realizando. Agora, existe um sentimento da oposição, não de hoje, que é acima de nomes partidários e nome dos seus próprios quadros, a gente tem defendido a unidade. Certo. Dentro dessa unidade existe o prefeito Luciano, que também faz uma gestão que merece aplauso. Eu vim hoje de manhã, o prefeito Luciano entregou hoje. Eu vim de lá, praticamente de lá para cá. Mais 192 unidades habitacionais, ao longo de sua gestão, são mais de 6 mil e 600 unidades habitacionais. Como é que a gente vai deixar de aplaudir isso? Eu sou um obcecado pela primeira infância. O trabalho que o prefeito Luciano faz aqui em João Pessoa, no começo da vida, na primeira infância, no investimento de creche, 54 creches reformadas, ampliadas, com berçário. O prefeito Luciano tem uma visão de cuidar da criança. Então, também é um nome. Então, a gente ter esse bom problema, e é por isso que vem se arrastando tanto. Mais de um nome que justifica a candidatura.
Mas, deputado, 13 e 19.
Por que cartacho? Por que o Romero unifica a oposição e Zé Maranhão não? Qual a explicação para isso, se o Zé Maranhão já é o candidato?
É isso que está se conversando, não. Ninguém nunca disse isso, João. Ninguém nunca disse isso. É isso que está se conversando. A oposição mantém esse diálogo para se chegar a um entendimento que se respeite e se reconheça as várias trajetórias e as várias possibilidades.
13 e 19. Vamos liberar 5 perguntas rapidinho do povo pelo telefone e a gente fecha com mais perguntas aqui rapidinho. Perguntas rápidas e objetivas para a gente aproveitar a presença do deputado Pedro Cunha Lima ao vivo aqui nos estúdios do Correio Debate desta segunda-feira. Coronel Souza Neto mandando um abraço para todo mundo aqui no estúdio que está ouvindo a nossa entrevista. 3249-2098, a Paraíba agora também participa.
Ouvinte e Correio, você no comando do Correio Debate. 3249-2098. Ligue para o Correio Debate. Você em primeiro lugar.
Nilson Ferreira.
13h20 agora. Na linha 1, a primeira pergunta é de Costa. Tá nos bancários. Alô, Costa. Sua pergunta pro deputado Pedro Cunha Lima. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Deputado, como é que está seu projeto que acaba com o carro oficial para autoridade? E será que passa no Senado? Porque todo senador tem um carro oficial, como também os ministros do Supremo. Cada que tem um carro oficial. Será que passa?
Ok. Um abraço. Linha 2.
Agora é a vez de Lucas em Campina Grande. Boa tarde.
Boa tarde, Nilvão. Boa tarde, Silvão. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, deputado Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima, aqui eu queria fazer uma pergunta sobre a reforma da Previdência. Qual é a sua decisão na reforma da Previdência? Obrigado, boa tarde.
Ok, um abraço. Na linha 3, eu tenho agora. José Ailton, está em Sapé e também pergunta ao deputado Pedro Cunha Lima. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Nivão. Boa tarde, Nivão. Eu queria saber do deputado. Ô, deputado, quando é que eu venho aqui em Sapé? O candidato a governador era para ser o senhor e o vice, o ex-prefeito de João Pessoa, ser o senhor. Obrigado.
Um abraço. 3249-2098. Ah, só 5, viu, Aninha?
O Ailton jogou até chapa nova.
Foi.
Já tá fácil. Criando nova chapa. Chico tá em Piacola. Ó, Chico, boa tarde.
Boa tarde a todos vocês. Tem que ser rápido. Eu queria perguntar ao nosso deputado federal, Pedro Cunha Lima, se essa chapa da oposição, ela poderia estar pronta até o dia 15 de março, no máximo dia 15 de março, porque senão vai chegar o dia 7 de abril e não se tem resolvido nada. Obrigado.
Eu também acho. É bom até a pergunta. Se ele acha que tem que ter primeira semana de março, tal, final de fevereiro. A última pergunta é Gilberto, tá em Guarabira. Alô, Gilberto. A última pergunta é a sua. Boa tarde.
Gilberto, tá em Guarabira. Alô, Gilberto. A última pergunta é a sua. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Alô, boa tarde.
Me escuta pelo telefone só, viu, Gilberto? Só pelo telefone que fica legal. Pode perguntar.
Tá bom, então. Tá bom, então. Boa tarde, Nilvão, boa tarde a todos. A minha pergunta é saber se há possibilidade, que um outro dia eu escutei numa entrevista, que o senhor falava que poderia ser o vice de José Maranhão. Há essa possibilidade?
O senhor responda as 5 perguntas aí, deputado.
Começar por Costa, dos bancários, falou sobre o projeto do carro oficial. Eu apresentei um projeto, Nilvan, que praticamente acaba com o carro oficial, aquele carro com a placa preta, chapa branca. E passou na Câmara, foi aprovado na CCJ de maneira terminativa, já foi para o Senado. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Foi aprovado no Senado já em 2 comissões, pelo senador Cristóvão como relator e o senador, salvo engano, Reguff, na outra comissão, também como relator, perdão, vou me corrigir, foi o senador Ferraço.
Certo.
Agora, para a minha alegria, está na mão do relator Cássio. O senador Cássio vai relatar o projeto, também vem com um parecer favorável. Então, eu estou muito otimista que ele seja aprovado. Foi, para mim, uma das minhas grandes surpresas desta legislatura, dentre os projetos que eu apresentei, que traz essa lógica, Nilvan. Essa lógica de você tirar o dinheiro, diminuir os excessos do custo da autoridade, das regalias, dos privilégios. A Câmara dos Deputados custa mais de 6 bilhões de reais. Há 15 dias eu fazia um protesto, a gente foi para Brasília, alguns foram, para simplesmente não ter sessão, não ter votação. Então você tem 3 dias de sessão que não vota nada. Você fizer uma divisão, cada dia desse custa 30 milhões de reais.
Para nada.
Para nada. Esse dinheiro, claro, vem da sociedade brasileira. Quem deve servir à sociedade é o Estado. Não é a sociedade que serve ao Estado. Aqui está tendo uma inversão. O Estado está sugando a sociedade. A gente tem que fazer a coisa correta, a lógica certa, que é o Estado servir à sociedade. Então, eu apresento alguns projetos, esse não é o único. Também apresentei um projeto para reduzir cargos comissionados de suplente da mesa. Eu também tenho uma defesa de uma PEC que trata de orçamento de assembleias legislativas, tribunais de contas, enfim. O custo da máquina pública precisa ser debatido de maneira tranquila, de maneira franca. E isso envolve os três poderes. Então, para minha alegria, Costa, eu acredito que esse projeto passa no Senado, porque vem dando bons sinais de andamento. Lucas de Campina falou da reforma da Previdência. Aqui é um assunto que a gente poderia debater longamente. Vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. Eu sou contra essa proposta. Eu voto contra essa proposta da reforma da Previdência. Eu não nego a necessidade de fazer a mudança. Então, eu não vou entrar no discurso de que não existe déficit, que as coisas estão caminhando bem e que a gente pode deixar tudo como está. Isso aí eu tenho responsabilidade. É uma questão matemática. O ministro Barroso, uma vez numa palestra, falou, Nilvan, a questão da reforma da Previdência não é uma questão política, filosófica, ideológica. É uma questão de aritmética. A conta não fecha. Agora, quando você precisa fazer uma mudança, você não pode começar pelo mais pobre. Você não pode tirar, sobretudo, de quem está lá embaixo. Você tem que começar mexendo por uma questão moral. Tem que começar mexendo quem está lá em cima, quem está no topo da pirâmide social. E isso não está acontecendo. Então, antes de fazer uma reforma da Previdência, você tem que fazer uma reforma dos privilégios, de novo. Tem que acabar com o carro oficial, tem que reduzir o custo da Câmara, tem que ver essa questão do auxílio moradia, que envolve não só o Legislativo, mas também o Judiciário. Hoje eu li uma matéria, só em dezembro foi pago 211 milhões de reais de auxílio moradia retroativo. Penduricalhos, não só auxílio moradia, mas penduricalhos retroativo, com juros e correção monetária. Aí vai ter quem defenda, eu entendo que não, mas existe um direito. Recebe porque tem direito, sim. E o pobre que não tem uma casa onde morar, não tem um direito também, não? Tem. E se tem um direito, por que o direito de receber esse retroativo vem na frente do direito de ter uma escola, do direito de ter uma cirurgia realizada? Então, eu sou contra essa reforma da Previdência, apesar de entender e dizer de maneira muito clara que precisa haver essa mudança. José Ailton, tentar acelerar aqui um pouco mais. José Ailton Sapé perguntou, quando eu vou a Sapé, eu tento ao máximo, de um van, José Ailton, andar pelos municípios, tenho andado pela Paraíba, mas é complicado pela extensão do estado, mas para mim vai ser sempre uma alegria voltar a Sapé, tenho bons amigos. Aproveito para deixar um abraço para o Wilson Cavalcante, que é um parceiro de Sapé, e em breve espero estar aqui numa cidade que é perto da capital. Chico Piancó falou sobre o prazo para definição de chapa, falou antes de 15 de março. Eu acredito que sim, Chico. Eu acredito que essa chapa vai ser apresentada antes do dia 15 de março. Vou repetir aqui, falta uma conversa do prefeito Luciano com o prefeito Romero para ter esse desfecho. Por fim, Gilberto e Guarabira falou sobre a possibilidade do meu nome como vice de José Maranhão. Eu vejo isso num cenário muito distante. Ninguém é candidato a vice, né? Não vou pleitear, compor numa vice. A vice é sempre um fruto, resultado de uma composição partidária. E eu tô muito convicto do que eu devo fazer na política, do que eu devo cumprir. A função pública que eu devo cumprir defendendo essas duas bandeiras. Primeiramente, é educação, a primeira infância, estender a mão para aquele bebê que nasce numa periferia sem direito a nada. e também essa reforma do Estado, a reforma da máquina pública, esse novo modelo de Estado que a gente precisa com tanta urgência implementar. Então, eu tenho uma vontade de dar sequência a esse trabalho na Câmara dos Deputados.
Pronto, todo mundo?
Todo mundo.
Deixa eu trazer uma informação antes do senhor dar o boa tarde final. Eu acho que junto tem um minuto ainda. Ó, uma informação de agora há pouco, hein? Atenção, atenção, Paraíba. Confirmado uma informação que já estava aqui em alguns grupos aqui do WhatsApp. Ministro pede dia para julgamento no TSE do recurso da AGE fiscal. Aquela que pede a cassação do governador e da vice, que foi descartada aqui na Paraíba. Houve um recurso no TSE e agora há pouco o ministro pediu pauta para julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
O Ministério Público, Nilvan, lá em Brasília, o Ministério Público Federal também lá em Brasília.
A Procuradoria Geral Eleitoral pediu também, foi também pela cassação.
Também pediu parecer também pela cassação.
Eita, menino. A ação pede cassação do governador e da vice, além de inelegibilidade e multa.
É impressionante o prazo, né? Porque tá terminando o mandato. Essa ação é de 2014, do final de 2014. O Ministério Público, é bom também dizer, não foi nenhum partido político que entrou com essa ação. Foi o Ministério Público Eleitoral que entrou com a ação, apresentando as irregularidades que aconteceram durante o pleito. Infelizmente, demoram um bocado para ser julgado.
Deputado, muito obrigado pela entrevista. E para o senhor levar aqui a lembrança do programa, Erickson Aquino chegou aqui e já fez sua caricatura aí.
Então aí, gostei que preencheu minha barba. Eu tenho essa barba meio chinfrim e aí ficou melhor por aqui. Eu que agradeço, Nilvan, João, Eclito, todos que nos acompanharam. É sempre uma satisfação poder prestar contas do nosso trabalho, colocar a nossa visão de mundo por aqui. Um forte abraço a todos.
Um abraço, deputado. Muito bem. Nossa conversa com o deputado Pedro Cunha Lima ao vivo, aqui no Correio Debate.
Senhor Deval, me deixa dar uma informação aqui que o meu amigo Zé Tavares, que é lá de Pombal, me passou. Neste final...